Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de fevereiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Bom início de semana. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes. E para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente. Já já Coutinho com muitas informações para nós. Daqui a pouquinho o noticiário regional a gente já chega aí com o Coutinho Neto com muitas informações mesmo. E você participa? Então, a partir de agora, envia aí a sua denúncia, a sua reclamação, deixe a sua opinião aqui. Sua participação é muito importante para nós. Então, entre em contato pelo WhatsApp 988291029. Você pode enviar uma mensagem escrita, né, de texto, ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Vamos colocar no ar, com certeza. Envia logo. Daqui a pouquinho, nós vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. Combinado assim? Pois é, mais uma semana iniciando e o nosso Jornal do Meio-Dia já está aqui no ar, pronto para deixar você bem informado. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina. Criação de dias e títulos de cidadão são maioria nos projetos aprovados na CMT. Tá? Portanto, a Câmara Municipal de Teresina, lá no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, todas as regiões, chuvas intensas deixam Piauí em estado de alerta.
É, lá no estado do Piauí, muita chuva, hein, Marcos? Folha de Pernambuco, Brasil perde Abílio Diniz, aquele grande empresário, né? E hoje ainda vamos falar sobre este assunto.
Jornal do Comércio do Recife, palavras vergonhosas, reage Israel sobre declaração de Lula.
Vergonhosa só? Bem pior do que isso, viu? Mas que nós estamos com vergonha, estamos. O brasileiro que tem vergonha na cara tem que estar com vergonha, né? Não é possível, porque isso aqui foi bem feio. Diário do Nordeste, Fortaleza, duas chacinas deixam 8 mortos no estado.
Tribuna do Norte de Natal, cerca de 500 policiais atuam na procura dos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró.
Quero ver se vai encontrar. Jornal Dia do Rio de Janeiro. Evite dor de cabeça. Entenda as regras para a troca de uma mercadoria. É, porque tem gente que pensa que pode comprar depois de 30 dias, querer fazer troca. Não é bem assim, né? Procure pesquisar. Lembrando que existe aí o PROCON, né, Marcos Bezerra, mas também tudo tem prazo, tudo tem limite, né? Então, é bom pesquisar. joga aí no Google, aí no jornal O Dia do Rio de Janeiro, e entenda essas regras para troca de mercadoria.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, o ano letivo no Distrito Federal começa em meio à epidemia da dengue.
A situação da dengue lá está bem complicada, viu? E lembrando que em todo o país a dengue está chamando atenção, porque o número de casos é alarmante, são mais de 500 mil casos já registrados e, infelizmente, 90 mortes. Fica aqui o alerta. Vamos de Jornal de Brasília, Distrito Federal. Alerta, setor de eventos teme desemprego no Distrito Federal. Olha que coisa.
0 hora de Porto Alegre, Israel convoca embaixador após Lula comparar Gaza ao Holocausto.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também fala o mesmo assunto. Israel reage à declaração de Lula e convoca embaixador.
Folha de São Paulo, na mesma linha, Israel convoca embaixador do Brasil após fala de Lula.
Jornal O Estado de São Paulo, IN, segurança pública. Está o IN entre parênteses, né? Depois vem a segurança. Então é IN, segurança pública. Facções se infiltram no poder local para capturar contratos. Que coisa, hein?
Diário de São Paulo, oposição repudia a comparação de Lula entre ações de Israel e Holocausto.
Como não repudiar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ainda hoje nós vamos explicar, porque tem muita gente ainda sem entender. O que ele falou? Qual é a situação? A gente explica mais tarde, tá? Aqui durante o programa. E por fim, Jornal Popular Goiânia. Vereadores indicam R$1.300.000 à Nação Colorada. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional direto.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, nós vamos no noticiário regional direto com ele. Vamos convocar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Bom início de semana!
Semana, Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você um grande abraço e um excelente trabalho também.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando nesta segundinha aqui na cidade de Ilhéus, com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia, girando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, 68, Companhia Independente de Polícia Militar, aqui de Ilhéus. Apreendeu uma pessoa por tráfico de drogas. Acompanhe tudo. O local do fato, Rua Antônio Lemos Lavini, Ilhéus, Bahia. Recursos utilizados: policiais do 3º pelotão da Petro da 68 CIPM. A guarnição, durante ronda de rotina, recebeu informações de populares sobre a existência de uma pessoa nas proximidades do centro da cidade de Ilhéus, suspeito de estar vendendo substância entorpecente. De posse das características, ao visualizar a pessoa já bem próximo da praça, Dom Eduardo deu voz de abordagem e foi encontrado em seu poder substância entorpecente. Diante do exposto, dada voz de prisão, esteja preso! Todo o material encontrado e o portador foi apresentado na sede da 7ª Corpim para a adoção das medidas legais. Uma tragédia abalou nossa região, município de Ubaitaba. Uma socorrista do SAMU, ela perdeu a vida em um grave acidente na BR-101. Saiba como foi esta tragédia. A servidora pública da Prefeitura de Ubaitaba, identificada como Poliana Souza, lotada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi a óbito na noite de ontem, domingo, após um grave acidente na BR-101, na ponte que liga os municípios de Ubaitaba e Aurelino Leal. conforme o que foi apurado até o momento. Poliana, que era técnica de enfermagem, estava em uma motocicleta na companhia do seu esposo quando teriam sido atingidos por um veículo. A servidora pública foi a óbito ainda no local do acidente. O seu companheiro sofreu graves ferimentos. Não houve feridos no veículo de passeio e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e os laudos deverão apontar circunstâncias do acidente. A Prefeitura Municipal de Ubaitaba emitiu nota lamentando o ocorrido. O clima no município e de toda a região é de muita comoção, assim também como toda a equipe de jornalismo da Gabriela FM, desejando que essa família tenha conforto em Deus nesta perda trágica de uma jovem mãe de família e trabalhadora do município de Ubaitaba. Extremo sul do estado, um homem de 40 anos, ele morreu após receber uma descarga elétrica na zona rural de Itamaraju, no assentamento Cruz do Ouro. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Luiz Correia era um dos integrantes do assentamento e estava trabalhando em suas atividades diárias quando sofreu o acidente. De acordo com a polícia, o trabalhador rural tentou manusear a rede de alta tensão quando recebeu o choque caindo ao solo. Luigi ainda chegou a ser socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal de Itamaraju, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Ainda no extremo sul do estado, Teixeira de Freitas, um homem de 26 anos foi assassinado a tiros. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi surpreendida por dois homens em uma moto que dispararam mais de 10 vezes contra ele. A vítima, identificada como Lucas Porto da Silva, de acordo com informações, Lucas estava tomando umas, consumindo bebida alcoólica na companhia de uma criança de apenas 14 anos de idade, que também foi atingida pelos tiros e está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A Polícia Civil realizou o levantamento cadavérico e a perícia no local do crime e instaurou um inquérito para investigar o caso. Ainda no extremo sul da Bahia, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro em chamas nas margens da BR-418, próximo ao aeroporto de Caravelas. Este fato aconteceu na madrugada de ontem. A polícia foi acionada por um trabalhador que passava pelo local e avistou o veículo em chamas. Segundo a polícia, o carro era um Fiat Estrada de cor branca de propriedade da locadora Lima, lá de Teixeira de Freitas. Uma pessoa identificada como Rony Silva Santos, de 36 anos, morador de Teixeira, locou o referido veículo e, segundo a família, Rony estava desaparecido desde a última sexta-feira e seu telefone fora de área. A polícia trabalha na hipótese que a vítima carbonizada pode ser de Rony, mas não foi possível confirmar sua identidade por meio de exames papiloscópicos, pois o corpo estava totalmente carbonizado. Será necessário a confirmação através de exames de DNA. Mas próximo ao veículo incinerado, a polícia encontrou uma pistola calibre 380. Portanto, aí a arma também vai passar por perícia. Muito bem, Marcos e Cátia, você no Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no JND com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, viu, Coutinho? Um abraço para você, ó, Coutinho. É, você vai receber uma mensagem aí, tá? De uma pessoa que me pediu aqui seu número. Aí, Coutinho, fala, você me informa assim. Mas é coisa boa, é coisa boa. Abraço para você, viu, meu querido? Bem, são 12 horas e 17 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, então pode enviar sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós vamos colocar no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo Zap Zap, é o 98829-1029. O que, que temos aí, Marcos?
Por enquanto, nada ainda.
O povo está bem light, né? Vocês estão ainda saindo de carnaval, né? Ai, ai. Aí depois ficam enchendo o meu direct do meu Instagram, né? No fim de semana.
Tem um áudio aqui que a gente vai...
É no meio de semana, gente. É de segunda a sexta.
Vai tentar ouvir o áudio no intervalo comercial.
É, né? Então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta aí pra ouvir esse áudio e colocar no ar. Enquanto isso, nós vamos divulgar mais mensagem. Aliás, antes de ir pra mais notícias, tem um... Coutinho até me passou aqui esse vídeo... E aí, outras vezes, recebemos áudios de reclamações de ouvintes ou mensagens escritas falando deste problema. Ali, né, quando você está na Zona Sul, na Praia do Sul, Praia dos Milionários, você tem dois grandes mercados atacadistas, né? Então, quando você está seguindo para lá, do seu lado direito, para pegar, para entrar em direção a esses atacadistas, Marcos... Tá uma buracolândia terrível.
É verdade.
Né? E quando chove, ou seja, a água que acumula ali esconde alguns buracos e acaba trazendo transtorno para os motoristas que não sabem a situação dali. E aí, olha só esse vídeo, você vai ouvir o áudio, tá? Deste vídeo que um ouvinte gravou hoje e pediu para a Coutinho nos enviar. Ouça aí.
Olha aí. Aí você vem no Açaí, no Atacadão, né? Aqui na Avenida Tancredo Neves, que já tá essa bagunça aqui, ó. Né? A duplicação parada, como sempre, né? Que é o que mais esse governo sabe fazer, é começar a obra e parar para comer dinheiro. E olha aqui, ó. A entrada do Açaí. Esgoto a céu aberto aqui, ó. Esgoto. Ó. Um rio de esgoto, ó. Na entrada aqui, ó. As cabanas aqui. Olha pra aí, ó. Rio de esgoto. Essa imundícia aqui, ó. Na entrada aqui do Açaí. Que absurdo. Olha isso. Agora, de onde vem esse esgoto?
Pois é, então além dos buracos, tem lá esse esgoto também correndo a céu aberto. Então são coisas que a gente vira e mexe, a gente se depara aqui em Ilhéus, né? Muito buraco, esgoto correndo a céu aberto. Eu me recordo que uma moradora da Avenida Esperança, você se recorda também, Marcos? Ficou meses, o ano passado, ficou meses
reclamando, né?
Reclamando do esgoto estourado na Avenida Esperança, e ela sempre falava o número, aqui, próxima à igreja tal, número tal, e a gente pedindo. Aí eu questionava ela, você já entrou em contato com a Embasa? Já, a Embasa joga pra cima da prefeitura. Eu procuro a prefeitura joga pra cima da Embasa. E ficou nesse jogo de empurra por meses, você se recorda. Até que, enfim, a Embasa foi lá e resolveu o problema, e inclusive a moradora nos procurou para agradecer ao programa, porque se não fosse o nosso questionamento aqui, talvez estaria lá até hoje. Porque, gente, realmente foram meses. Eu pensei que ia fazer aniversário de um ano, porque ela reclamava e nada. Então, essa questão aqui, ali, que ali é BA-001, né? Sentido Olivença, Praia dos Milionários... Então, exatamente naquele, eu posso dizer que é quase um trevo aquilo ali, né, Marcos? Para você seguir para os atacadistas. Tem essa buracolândia e, além dos buracos, esgoto a céu aberto. Gente, ali é área urbana. Né? E você tem que circular ali para ir para comprar alimentos. Não é isso? Você está indo para um atacadista, esse é um grande mercado, esse comprar alimentos. E aí você se depara com aquele esgoto ali. Quem vai resolver esse problema? É a prefeitura ou a Embasa? Porque em Ilhéus, um joga pra cima do outro, o tempo todo. Isso aqui é comum, né? Tem outras cidades, por exemplo, que a Embasa é responsável pelo esgotamento sanitário. Eu não vejo a Embasa jogando para cima da prefeitura. É um negócio assim que...
Não, Embasa e prefeitura em Léus tem um contrato de parceria, né? Não tem essa conversa de um jogar para o outro, não. Porque foi um contrato feito aí de 30 anos.
Não, jogar eles jogam. É, então, agora, não, se tá errado, porém eles continuam jogando.
Não dá para engolir, não.
Não dá para engolir.
E aí, se o empresário vem e faz um mega investimento na cidade, esses dois empresários, os grupos.
Gerando emprego, né?
Isso, e aí não faz a cortesia à prefeitura de tapar o buraco que aparece ali na entrada, né? Que vai beneficiar clientes dos mercados e a população, turistas, enfim.
O turista, Marcos, vem naquela lei, Marcos. Em frente a uma grande cabana de praia, né? Então, é uma cabana que recebe muitos turistas, principalmente quando tem navio na cidade, a gente percebe que ela fica lotada e o turista vendo tudo aquilo ali. Aí, se você questiona, a prefeitura fala assim, ah, mas ali a BA-001 é de responsabilidade da CEINFRA, governo do estado. Engraçado, né? Aí, essa questão da duplicação da BA-001, o prefeito já esteve por lá, no canteiro de obras, né, gravando o vídeo como se ele que estivesse fazendo a obra. E por que também não busca, né? Pois solicita, então, se, no caso, a prefeitura não pode tapar esses buracos por conta da área ser da CEINFRA, por que que não solicita, então, busca a CEINFRA para resolver esse problema? Ah, mas está em obra, eu já estou até adiantando. Ah, mas está em obra, vai chegar lá. Não, gente, aquilo ali tem que ser resolvido logo. Não tem condições. Não é esperar a duplicação passar ali, arrumar a via toda para arrumar aquela entrada. Não tem nem lógica.
Há muito tempo, né, em muitas outras áreas em Ilhéus, o governo local aqui está acostumado em esperar pelo governo do estado, né, fazer as coisas.
Exatamente.
É asfaltamento, é campo de futebol, né, tudo isso.
Exatamente. Bem lembrado, Marco Bezerra. Inclusive, ali, né, Coutinho está me lembrando aqui, que é a entrada para um condomínio de alto padrão, que é o Cidadelli.
Isso.
E realmente, tem que se entrar por ali. Então, o movimento de veículos é grande, tanto para os residentes desse condomínio, tanto para os clientes dos dois grandes mercados.
Tem, né, aquela alça ali, né? Que deve ser conservada.
Exatamente. E ali tem aquele movimento de quê também, Marcos? Grandes caminhões que chegam com os produtos que vão abastecer esses dois mercados. Então, o movimento é muito grande. Então, cada vez que os carros vão passando ali e aquilo não é melhorado, não é corrigido...
Só piora.
Só piora. Só piora. Vou voltar aqui e lembrar da Avenida 13 de Maio, que eu fiquei aqui o ano todo de 2023 reclamando. O ano todo, porque eu passo lá todos os dias e vejo. Gente, tá cada vez pior, né? O asfalto, ele vai afundando aqui, é assim, né? Ele vai fazendo aquele... Vai afundando.
A ondulação.
A ondulação vai afundando buraco. Aí vem mais um, vem mais outro e nada. E aí, se você observar, não existe um nivelamento ali, né? É um negócio estranho. E aí você reclama, reclama, fala, fala, fala. Esse ano, na semana do carnaval, taparam os buracos lá. Fizeram uns remendos. Porque tá bem claro que aquele ali é remendo, né, gente? Agora, façam bem feito. Porque o que foi feito, vira e mexe, já tá lá, né? Capengando. Vamos falar aqui do popular. Então, isso tem que ser revisto em Ilhéus, fazer uma grande operação tapa-buraco, e passar logo de imediato nessas vias de maior movimento na cidade. Nós estamos vivendo o verão, né? No verão, a gente sabe que o movimento é grande. Na semana, às vezes, fica mais tranquilo, mas na sexta-feira o movimento volta. Então, durante o fim de semana, o movimento ali naquela área do Pontal é grande. A circulação de carros, vários veículos, né? Porque até ônibus, chegam ônibus com turistas, várias excursões. Então, a gente precisa se analisar tudo isso. Vamos avaliar aqui as vias tais. Aquela rua, como é o nome, Marcos? Quando você está no Pontal, você está ali próximo à passarela do Alck, pega ela para passar no muro do aeroporto e sair já na via duplicada na Zona Sul. Aquela rua que sai na esquina do Ranches Bar. Pronto.
Sim.
Tem aquele muro imenso do aeroporto, você segue nele.
Passa ao lado do muro do aeroporto.
Pronto.
Ali, né?
Você já reparou aquela via?
Uhum.
O que custa passar ali um bom asfalto, gente? aquilo ali não tem condições.
Se a Avenida Soares Lopes está esburacada, Kátia Gomes,
exato,
quanto mais as outras?
A Avenida Soares Lopes novamente esburacada. Ah, mas está chovendo. Mas a chuva para. Olha, eu vou repetir o que eu sempre digo aqui. Aí eu vou em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. É o Nápoles, extremo sul da Bahia. Itabuna, sul da Bahia. Dá uma parada assim, não tem aquela previsão de chover novamente forte, eles correm e tapam os buracos. Tô dizendo isso porque eu ouvi pessoalmente. Tô dizendo porque eu ouvi, não. Eu vejo, porque eu vou muito nessas cidades. Então eu vejo pessoalmente. Você não vai ser quem leu, não. Tem que vir um sol de um mês, bem escaldante. A gente reclama bastante pra depois lembrar que tá pau buraco. É uma dificuldade pra abrir um AS, né, gente? Famosa ordem de serviço. Ah, só em ler mesmo. 12:28, diga Marcos Bezerra.
É, o problema aqui na Avenida Esperança, Avenida Governador Roberto Santos, né? A ouvinte manda boa tarde, a Rosa Lima, e diz que tem um esgoto na porta da Igreja Santa Terezinha a céu aberto.
De novo? É. Então é o mesmo esgoto. Você lembra que ficou o ano passado, durante meses, um ouvinte pedindo? É. E era bem nessa área mesmo, da igreja. Será que é o mesmo, minha gente?
E deve ser um problema estrutural ali, né? Que é quando chove forte, alaga aquela parte da Avenida Esperança ali.
É, é. Porque foi corrigido o problema e agora outro ouvinte falando deste mesmo problema. Então, atenção em Baza, vamos repetir o local. Ela colocou o número, não, né?
Não, mas é na Igreja Santa Terezinha, ali na porta da igreja.
É porque a Embasa ali solicita o número, é assim. É. Não, mas a gente precisa do número. Beleza, manda pra nós, querido ouvinte. Manda um número, vai lá e olha, ó, a igreja é número tal. Pronto. Avenida Esperança, que na verdade oficialmente o nome é Avenida Roberto Santos, aqui em Ilhéus. Novamente esgoto estourado na porta da Igreja Santa Terezinha. E a igreja é bem conhecida, viu? Não é possível que não vá localizar, né? Então a gente pede encarecidamente que isso seja resolvido o mais rápido possível. O que embasa? Vamos para um rápido intervalo porque já são 12:30. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, vai enviando a sua mensagem para o 988291029, 98829, vou repetir. 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabriela FM, é o seu canal direto aqui conosco no Jornal do Meio Dia. Então aproveita para participar enviando a sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundinhos. Deixa eu mandar aqui um alô. Pera aí. A lista é... gente, a lista é muito grande. Minha gente, mas vou tentar. Vamos lá, eu vou tentar mandar esse alô aqui pra essa galera, pra esses amigos queridos. Primeiro pra minha amiga Flaviane Espírito Santo, foi aniversariante de sexta-feira. Nós comemoramos o fim de semana todo, né, Flá? Um beijo pra você novamente. Mandar um beijo pra doutora Vitale, pra Jó Souza, pra esposa dele, Carol, pra Camila e Pedro, esse casal massa, tá? Lu, minha chefe querida, na verdade nossa, né, gente? Luciana Kruschelvis, que é essa chefe maravilhosa. E mandar um abraço pra ele, pra Gui. É o novinho da lancha, né, Gui? Tem um velho da lancha, Gui é o novinho da lancha. Beijinho também pra Davi, pro meu amorzinho Tonton. Beijo, gente. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Um abraço pra todos vocês, tá?
Mandar um abraço também, Cátia. Os parabéns pra meu mano aí, Daniel Bezerra, na conquista, aniversariante de hoje também. Um abraço, mano.
Ah, como é o nome dele?
Daniel.
Daniel Bezerra, um abraço pra você, saúde e muitas, muitas felicidades pra você, tá bom? Principalmente saúde, é claro, que com saúde a gente vai longe, né não? Mais um aniversariante aí na família Bezerra. São 12:40, Como está liberada a participação do ouvinte, nós estamos navegando pelo WhatsApp aqui da Gabi. Marcos Bezerra já está por ali. Tem mensagem para divulgar, Marcos?
Tem mensagem de áudio, vamos ouvir aqui.
Ok.
Boa tarde, Cátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Está perto dos candidatos. Vou largar os candidatos, né? Falta poucos meses. O candidato corrupto, está perto da vovó largar eles. Aos contrários, é o neto que larga a vovó, agora a vovó que vai largar os netos. É, mandar aí a cidade de Sambaituba, tá passando a máquina pela etapa. Passa hoje, passa amanhã. Nunca chega em Sambaituba a máquina. Viu? Manda vou para Nilton Sérgio no Alto Cavalho, o Sérgio no São José, o pessoal da IPE é bombom, o preço é muito bom. Aí os carregadores de Sambaituba.
Um beijo pra você. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui também pro povo todo aí que ele mandou esse alô, né? Porque o Gilson, ele faz a reclamação dele, mas ele não perde a viagem, né? Ele já manda um alô pra galera, né? Não, Paty? Um beijo pra Paty Tristão aí, toda a turma da Hiper Bombom. É, e essa situação aí que o Gilson vem falando, e pior que faz sentido, né? Ele até brincou aí, né? Usou aquela musiquinha aí que tá bem famosa, né, mano? Que o menino de vovó deixava a vovó.
É.
E ele quis dizer o quê? Que os políticos... Olha, me deixe, viu? Deixa quieto isso. Mas, gente, a situação ali é séria. Os moradores ali de Sambaituba sempre reclamam que quando a estrada tá ruim, tem dificuldade para os ônibus circularem, né? Então, eles estão sempre pedindo a melhoria da estrada, sempre pedindo ou para ampliar o horário de ônibus, ou melhorar, ou botar um ônibus melhor, mas assim, parece que nada melhora, porque tem sempre reclamação vinda de Sambaituba. Parece que são comunidades esquecidas, abandonadas pelo poder público, né, Marcos?
Uhum.
É impressionante isso. Olhe, é complicado, viu, Gilson? Mas continue cobrando, viu, Gilson? É o seu direito, você como cidadão brasileiro, paga seus impostos, cobre mesmo melhorias, tá, para sua comunidade. Mandar um alô para todo o povo aí de Sambaituba e todas as comunidades aqui de Ilhéus que nos acompanham diariamente, viu? Diga, Marcos Bezerra.
Tem um ouvinte mandando boa tarde aqui. Olha, estamos tendo falta de energia direto em Serra Grande, queimando aparelhos, né? Faltando água final de semana, não cai água em Serra Grande, né? No carnaval foram 3 dias sem água, né? Esse final de semana não caiu água.
Em Serra Grande.
E aí a Embasa não dá uma explicação.
Alô, Embasa! Tá difícil, hein, Embasa? Inclusive, já tô recebendo mensagem aqui da gerência da Embasa. Depois que eu sair do ar aqui, eu vou responder. Vamos ajudar o povo, né? Porque, vou te falar, minha gente, é Ilhéus. Aí agora, tem o pessoal de Serra Grande reclamando, né? Da falta de água.
E durante o carnaval, ninguém merece, né? Vários turistas.
Bem pior. Ilhéus, vamos focar aqui no sul da Bahia, né? Não vou falar só Ilhéus agora, não. Focando aqui no sul da Bahia. Vamos destacar aqui as duas concessionárias, uma de água e outra de energia. Embasa e Coelba. Quem é que tá pior, hein? Rapaz, porque falta de energia é diariamente. Em Ilhéus tem área aqui que todo santo dia falta energia. E em diversas cidades do sul e extremo sul da Bahia também vem passando por isso. Né? Todo dia tem queda de energia. Lá em Barra Grande, esse fim de semana, era toda hora, viu, Marcos? Era certo. Todo dia, queda de energia.
Tem ouvinte já mandando boa tarde aqui, Kátia. É. Estamos sem energia na Ponta do Cedro desde sexta-feira, né? Me ajude, por favor.
Quem não conhece, é uma comunidade também aqui em Ilhéus. Hoje é segunda-feira, eles estão sem energia desde sexta, Coelba. Por favor, né? Qual a dificuldade de religar essa energia aí? Às vezes eu me pergunto, será que a Coelba está preparada mesmo para atender essa demanda toda, Marcos, que tem em toda a Bahia? Porque, meu amigo, mas aí são problemas da natureza, que a árvore caiu na água, a árvore caiu na rede e tal, que não sei o quê. Isso acontece? Acontece. Mas não é normal uma comunidade, uma rua, uma avenida, um bairro ficar sem energia 3-4 dias, não, Marcos.
Uhum.
Não é normal. Existe tecnologia para resolver o problema, né? Problemas existem, mas também a solução, com certeza, existe. Sinceramente, eu acho que falta boa vontade aí e deve estar faltando equipe suficiente, né, Coelho? Vamos contratar aí. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, ó. Fui ao centro hoje e tem um buraco no meio do calçadão, um absurdo, né? Também no Mouradas do Porto tem um barro descendo, já está chegando próximo a um prédio, né? E a prefeitura não vê isso. Outro morador aqui também manda boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, o carro do lixo não aparece, né? Na Vila Olímpio, quando os moradores pedem ajuda, né? E agora mesmo já estamos precisando do carro de lixo novamente. Então a coleta lá na Vila Olímpio, os ouvintes cobrando aqui, hein? Tem mais aqui, boa tarde, Kátia. Sem pensar que passa máquina na rua, mas não desentope os esgotos, né? Aí continua a história de Sambaituba, né? Ruim.
É Ilhéus, minha gente. Não é no fim do mundo, não. É Ilhéus. E por falar na Coelba, olha o áudio que nós recebemos aqui agora do ouvinte reclamando da Coelba. Olha o prejuízo, gente, numa loja no centro de Ilhéus. Ouçam. Vamos ouvir aqui.
Boa tarde, Kátia Gomes. Falando em falta de energia, semana passada teve tanta queda de energia que eu tive um prejuízo aqui na minha loja de 8 a 9 olhos de boi queimado. Aquelas lâmpadas de focalização queimaram 4. Meu ar-condicionado não funciona. Ele tá só ventilando porque tá tendo frequência de queda diária. E aí ele não abastece, né? Ele fica sempre fraco. Então, tá difícil isso aí.
Tá difícil mesmo. E em relação ao ar-condicionado, acho que uma semana antes do carnaval, se não me engano, eu ouvia o seguinte de dois técnicos de ar-condicionado em Leus. O número de quedas de energia está tão grande que eles não estão dando conta de arrumar os ar-condicionados o tempo todo, dando assistência, indo na casa das pessoas, porque está queimando muito o ar-condicionado.
Estava chegando uma voltagem muito alta, né? Acima da normal.
Está queimando muito o ar-condicionado, fora pessoas que têm perdido eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tá? Eu tô dizendo isso porque eu ouço dessas pessoas, principalmente ali da Zona Sul. Comigo aconteceu sempre desarmar aquele negócio que você falou, como é o nome?
Disjuntor.
Disjuntor. Essas quedas de energia. Eu reclamei pro Marco, né, Marco? Eu acho que deu pifou ar-condicionado. Mas não, desarmou, disjuntou, por causa dessas quedas de energia. Então, é uma realidade, é uma triste realidade em Ilhéus, que eu me pergunto por que aqui é tão pior. Porque em outras cidades baianas tem sim, acontece a queda de energia. Mas aqui, meu amigo, porque eu pergunto outras pessoas, todo dia tem queda de energia? Não. E na sua cidade? Não. Mas aqui tem. Todo santo dia. Não é na Zona Sul, é na Zona Norte. É ali no Banco da Vitória. Centro da cidade, como esse empresário acaba de relatar pra gente. Então, em Ilhéus, eu vou repetir o que eu já disse aqui. Eu me pergunto, o prefeito de Ilhéus tem questionado, tem reclamado, tem buscado aí tomar providências contra a Coelba? Diz que Ilhéus tem uma deputada, né? Que é de Ilhéus, representa aqui Ilhéus lá na Assembleia Legislativa. A senhora também tem cobrado na Assembleia Legislativa? Porque eu já vi outros deputados cobrando. Não vi a senhora ainda. A deputada, como é o nome dela, gente? Deputado estadual?
Sônia.
Ah, é. Sônia, é isso mesmo. Então, e aí a gente fica nessa situação à mercê. Ah, Kátia, mas não é responsabilidade minha de prefeito? É, também. Porque o prefeito, ele é um gestor público municipal. Ele tá aqui para resolver os problemas, fazer a administração do município. Tem toda uma gestão. Então, o prefeito que se preza, ele se preocupa com os problemas que ocorrem no seu município. Como é que o prefeito vai aceitar que tem tanta queda de energia e seus cidadãos continuem tendo prejuízos na cidade turística? O prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, disse aqui nesse programa que ele entrou com uma ação contra a Coelba por conta disso no município de Uruçuca. Resolveu o problema. Parou, não tem mais essas quedas constantes. Né? E quando tem, se resolve logo. Por que que ele não faz a mesma coisa? Ah, gente, pelo amor de Deus, é por isso que eu digo, aqui parece que tem... Não existe uma coisa chamada boa vontade, né? Enfim, 12 horas e 50 minutos, Marcos, qualquer coisa a gente retorna aí ao WhatsApp. Vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar aqui da situação de chuvas em algumas regiões da Bahia. Trecho de rodovia interditada após forte chuva causar cratera no Recôncavo da Bahia.
Uma cratera se abriu na BA-420 entre a sede da cidade de Maragogipe e distrito de São Roque do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano. Segundo os moradores da região, a situação aconteceu após as chuvas no último sábado, dia 17. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia, SEINFRA, informou que o trecho estava parcialmente interditado desde o início de fevereiro e um desvio estava sendo usado. No entanto, com as chuvas de sábado, houve o rompimento de uma barragem comprometendo aí o bueiro, o aterro local e o desvio que estava sendo usado. A SEINFRA afirmou ainda que tem monitorado a redução do nível das águas e melhoria das condições climáticas para iniciar serviços de reparo no local.
Ô Marcos, eu também acabei de receber aqui uma informação, né, uma reportagem, falando de inundações causadas por intensas chuvas em Santa Luzia, que é um município aqui no sul da Bahia. Na madrugada de hoje, a cidade de Santa Luzia enfrentou uma série de inundações devido às fortes chuvas. Eu tô com imagens aqui em mãos, tá? Parece ser o centro da cidade, bastante alagado, já entrando em casas, em imóveis, né? A água. De acordo com informações fornecidas pelo blog A Voz do Povo, parceiro inclusive desse blog que a gente agora pegou, recebeu a informação, que é o Una News, um grande temporal atingiu a região, resultando em alagamentos em diversos pontos da cidade. Essa situação causou transtornos significativos e prejuízos consideráveis aos moradores locais. Olha a situação no centro da cidade de Santa Luzia, aqui no sul da Bahia. Muita água mesmo, hein? Isso aqui foi da chuva desta madrugada de hoje, tá, gente? Dessa segunda-feira. Então, vou aproveitar e dar uma olhadinha aqui na previsão do tempo para Ilhéus, neste momento. Faz 31 graus, está nublado. Segundo a previsão do tempo, há a possibilidade de chover às 4 da tarde hoje. Amanhã tem previsão de mais chuva, quarta, quinta, na verdade, segundo a previsão, para a semana toda. Então, fico alerta aí caso... na sua cidade também chova, e aqui em Ilhéus nós temos defesa civil. Você que mora em área de risco, se precisar, acione a defesa civil. Passando por Itabuna, também nublado, faz 31 graus, é a mesma previsão de chuva para Ilhéus, tá? De hoje, 4 da tarde, e a partir de amanhã também mais chuva. Então fique atento aí, você de Ilhéus e Itabuna, de todo o sul da Bahia e extremo sul também. 12 horas e 53 minutos. Tem alguma mensagem WhatsApp para divulgar? Marcos, pode seguir aqui, né? Vamos seguir com informações, que daqui a pouquinho tem ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto. Olha, homem é preso em flagrante, suspeito de matar companheiro no bairro de Itapuã, em Salvador. Não é isso, Marcos Bezerra? Traz pra gente a informação, por gentileza.
Pois é, um homem de 51 anos foi preso em flagrante no domingo, né? Suspeito de matar a companheira de 49 anos a facadas no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Tatiana Alves Nascimento, após cometer o crime, o suspeito Edelson de Pinho Santana tentou suicídio. Ele está custodiado em um hospital e vai passar a audiência por audiência de custódia na terça-feira amanhã, dia 20. O crime aconteceu no final da manhã, na área conhecida como Ex-Combatentes, na rua Rafael Jambeiro. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. A Polícia Civil registrou 9 casos de feminicídio entre os dias 1º de fevereiro e 15 de fevereiro. No mesmo período do ano passado, o Estado registrou o mesmo número deste tipo de crime, né?
Gente, infelizmente é uma triste realidade, tá? Na nossa Bahia, no nosso país e na nossa Bahia também vem acontecendo esse tipo de crime, né? E a gente sempre alerta, esse programa a gente sempre faz entrevistas com profissionais, por exemplo, psicólogas, né? Já fizemos com delegadas, advogadas, sobre essa questão do feminicídio, né? Então a gente sempre alerta as nossas mulheres, né? Ou feminicídio, que já é o ápice, né, gente, de um relacionamento tóxico, abusivo. Então, fica o alerta aí pra vocês. Outro dia, nós tivemos aqui, né, um caso, sobre aquele caso da Aline Andrade, que foi morta pelo marido em dezembro do ano passado. A prima esteve aqui, o advogado da família da Aline também, e a psicóloga também esteve aqui conosco, né, acompanhando essa entrevista e falando um pouquinho sobre essa questão que, infelizmente, existe, tá? Relacionamento tóxico, abusivo e, em alguns casos, chegam ao feminicídio. Fica o alerta aí para as nossas mulheres. Ó, Marcos, como eu disse no início do programa, algumas pessoas acabam mandando mensagem no direct do meu Instagram, que é o Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. E aí chega aqui uma mensagem de uma moradora da Lagoa Encantada. Boa tarde, Kátia, eu quero fazer uma reclamação quanto à empresa de ônibus São Miguel. Pela manhã só chega aqui às 6h30. Chega aqui às 6h30. E quando sai, só consegue chegar mais de 8 horas no centro. Tem dia que o motorista nem vem na comunidade. Rapaz, ele volta 5 quilômetros antes de chegar na comunidade de Lagoa Encantada, ele volta. Ou seja, o povo tem que subir aquele ladeirão, né? Que a gente já recebeu fotos aqui, imagens. Ficar lá em cima aguardando, senão você não vem pro centro. Tem esse problema. Tá aqui dizendo a moradora do que tá acontecendo. E aí ela diz ainda, todo dia ônibus quebra, hoje mesmo quebrou às 9h, chegou aqui às 10h30. Olha só, hoje, viu, Marcos? Segunda-feira. A estrada do Joia também tá horrível, Kátia, são buracos grandes. Meu povo, acorde, pelo amor de Deus. Estamos em ano eleitoral, faça o seu voto valer, não coloque qualquer pessoa no poder. E também não venda o seu voto. Vote consciente, tá aqui, gente. Tá aqui a mensagem, ela mandou imagens também, né, Marcos? Essa foto é do início do Joia, Kátia, que ainda não foi consertado. Olha aí, Marcos Bezerra.
Ônibus velho, estrada ruim, esburacada. É a receita pra isso, né?
Exato. Aí ela mostrando aqui, bem alagado, né? Um carro pequeno vai passar, fica parecendo que o carro vai mergulhar, né? No buraco. Um negócio horrível. E aí ela manda aqui vídeo, ó. Vídeo. Tá vendo? Tá ouvindo? Ó, ônibus da São Miguel quebrado e o povo bem revoltado. Esse ônibus que atrasou hoje porque quebrou. Aí ela diz aqui também em outra foto. Essas são fotos dos dias diferentes, porém, a semana toda, Kátia, os ônibus quebram. Pode falar em meu nome, Adriele Barbosa, da comunidade Lagoa Encantada. Estou revoltada com essa situação da empresa. E aí ela manda o vídeo falando de hoje, tá? Que o ônibus quebrou às 9h e eles só conseguiram chegar no centro às 10h30. Ilhéus, é o que o povo passa aqui, Marcos. Olha o que o povo passa em relação ao transporte público. Não fizeram aquele auê todo que estavam chegando 14 novos ônibus, 7 de cada empresa? E por que esse povo continua nesse sofrimento de quebra-quebra de ônibus? Né? Alguém explica pra nós?
É isso.
Assim fica difícil, viu? Outra moradora aqui, cadê? Agora é a Angélica Guimarães, também enviando mensagem aqui. Boa tarde, Kátia. Estamos ligadinho em vocês. Cadê minha sogra Sueli, meu esposo Gilmar, minha cunhada Joilza e minha sobrinha Natiele. Uma excelente semana para você e para Marcos.
Obrigado.
Obrigada, Angélica. Um beijo para você. Então tá aqui, gente. As pessoas, alguns não mandam aqui no WhatsApp, porque acham que se mandar no meu Instagram eu vou ver mais rápido. Só que pode mandar no WhatsApp, porque Marcos tá aqui com o WhatsApp aberto. E às vezes ele percebe mais rápido do que eu, tá? Pode mandar aí. Bem, vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto retornando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial. Você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Ipiaú. Um jovem, ele morreu depois de bater na sua moto em uma viatura da Polícia Militar. Ele foi identificado como Islã Moreira Novaes, de 21 anos. Ele morreu vítima de um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e a sua motocicleta. Ele faleceu no final da noite do último sábado, durante uma intervenção cirúrgica no Hospital Geral Prado Valadares, na cidade de Jequié. A informação do óbito foi divulgada no perfil de uma rede social da distribuidora de bebidas no qual o rapaz trabalhava. Islã sofreu traumatismo craniano. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde do último sábado, no semáforo próximo à agência dos Correios, no centro da cidade de Ipiaú, quando a motocicleta conduzida por Islã colidiu na lateral de uma viatura da Polícia Militar do 55º Batalhão de Polícia Militar, Companhia Independente de Polícia Militar. A viatura estava se deslocando com urgência para averiguar uma denúncia de tentativa de homicídio. No cruzamento, os dois veículos colidiram. Os policiais que estavam na viatura não se feriram. As circunstâncias reais do acidente estão sob investigação. O motociclista, de 21 anos, deixou uma filha de 4 anos de idade. Município de Ibirataia. Marcos Barbosa Sansão, conhecido como Kong, tombou em confronto com policiais militares da CIP Central e do 3º Pelotão de Ibirataia, no distrito de Algodão. A Polícia Militar foi até o local a fim de averiguar a denúncia de homens armados. Nas proximidades, o suspeito atirou e no revide foi baleado e socorrido até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, mas não resistiu e morreu. O criminoso Kong era acusado de ser um dos líderes de uma facção criminosa no município de Gandu e possuía uma extensa ficha criminal. A polícia suspeita que Kong estaria em Algodão a fim de planejar um ataque à facção rival. Um acidente com vítima fatal no município de Encruzilhada vitimou uma mulher. A passageira, identificada como Fabrícia Prado da Silva, veio a falecer no local do acidente quando o carro conduzido por um casal saiu da pista em uma curva perigosa. Este fato ocorreu próximo ao aeroporto da cidade de Encruzilhada. Detalhes sobre os outros ocupantes do veículo ainda não foram divulgados. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista foi para o local para conduzir a remoção do corpo de Fabrícia para o Instituto Médico Legal. As investigações sobre as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Olha, uma ciclista de 54 anos, ela morreu atropelada ontem, domingo, na BA-099, em Barra do Jacuípe, litoral norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a vítima é Liene Ferreira Carvalho. Ela estava pedalando a sua bike na rodovia quando foi atingida. A mulher morreu na hora. O caso é investigado pela 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes, que expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica. Mais uma vida ceifada em rodovias baianas. Olha, o comerciante, ele morreu a tiros. Ele foi morto no início da noite do último sábado na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, Recôncavo Baiano. De acordo com informações, Edson Almeida Teodoro, de 51 anos, estava em seu estabelecimento comercial, uma serraria, quando foi surpreendido por suspeitos armados que efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção, fugindo em seguida do local em um veículo de características ainda desconhecidas. A Delegacia Territorial de Cabaceiras do Paraguaçu investiga este caso. Em nossa grande Bahia, um trágico acidente ocorreu no último final de semana dentro de um rio do povoado do assentamento Rio de Ondas, zona rural do município de Luiz Eduardo Magalhães, Oeste Baiano. A vítima, que morreu afogada, foi identificada como Francisco Souza Lima, de 41 anos. Segundo informações, Fabrício estava tomando banho no rio nesse calor danado, momento em que desapareceu, sendo encontrada por populares apenas na manhã de ontem, próximo do local onde ele havia desaparecido no final da tarde do último sábado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição do Jornal do Meio Dia, prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, com mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e também de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Antes de finalizarmos o programa, vamos divulgar mais informações aqui para os nossos ouvintes. Olha, nas manchetes dos jornais nós divulgamos, né, gente, sobre a morte aí do empresário Abílio Diniz. Abílio Diniz, né, foi protagonista em todos os grandes movimentos do comércio nas últimas décadas, da popularização do autosserviço nos anos 1960 até a chegada do comércio eletrônico na era da internet. O empresário ajudou a moldar o varejo brasileiro de maneira incansável. Mais velho dos 7 filhos de Dona Floripes Pires e do senhor Valentim Diniz, Abílio sempre foi o que demonstrou mais tato para os negócios. A primeira grande incursão foi ainda no fim da década de 50, quando o Abílio Diniz, com pouco mais de 20 anos, esteve ao lado do pai na transformação da doceria Pão de Açúcar em um mercado. Nasci ali, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, que viria a ser o maior nome do varejo na América Latina décadas depois, né? E aí vieram outras empresas, né? Ampliações e ampliações. Então, o Abílio Diniz, né? Ele era esportista, tá? E não temia aí os 42 quilômetros de uma maratona, inclusive. Incentivava funcionários a correr ao lado dele, Marcos. Ele gostava de correr, né? E, infelizmente, então, tá confirmada desde ontem à noite a morte do grande empresário aí brasileiro, né? Grande empresário do mercado varejista, o Abílio Diniz, que faleceu ontem aos 87 anos em São Paulo. Ele foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Gente, hoje eu ouvi de uma pessoa, né, informando de uma pessoa nova que está na UTI por conta disso também, pneumonite. Isso é uma realidade, né? Por isso que, dependendo dos sintomas que você sinta, gripou, tá tossindo muito, muita secreção e outras coisas mais, né? Sempre é bom procurar o médico.
Pode
tá,
ser
gente?
Sequelas da Covid também, quem sabe, né?
Pois é. Então, o empresário, o corpo do empresário Abílio Diniz, que morreu aos 87 anos, ele estava internado, né, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o corpo dele está sendo velado no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, em São Paulo, né, clube dele do coração, e começou às 11 da manhã, vai até às 3 da tarde, tá? Bem, e a nossa última notícia de hoje é sobre a polêmica, né, que o presidente da República criou falando demais, né? Está um auê danado sobre isso. Nas manchetes dos jornais hoje, muitas manchetes dos jornais hoje falando sobre esse assunto, né, da fala do Lula. E você que não está entendendo ainda, que está meio por fora, a gente vai explicar aqui para você. Inclusive, temos aqui as seguintes informações. Presidente do Museu do Holocausto em Jerusalém diz: fala de Lula é antissemita. O presidente do Museu do Holocausto em Jerusalém afirmou que a fala do presidente Lula é antissemita e que se trata de uma combinação de ódio e ignorância, entre aspas. O Danny Dayan, que já foi embaixador de Israel em Nova York, Estados Unidos, classifica a fala de Lula, que comparou a operação militar de Israel na faixa de Gaza com o extermínio de judeus, como vergonha. Ele disse: comparar uma nação que luta contra uma organização terrorista com as ações de nazistas merece ser condenada na sua totalidade, e que é triste que o presidente brasileiro tenha caído de nível e distorça a história do Holocausto. Hoje, como noticiou alguns veículos aí, né, de comunicação, o Lula passou a ser enquadrado como persona não grata. Isso mesmo, persona não grata. Expressão que denota a condição de alguém que não é bem-vindo. Trata-se de um instrumento jurídico frequentemente utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais aceito ou desejado no país hospedeiro. É, Lula, que vergonha, hein? Conseguiu isso, se tornar uma persona não grata. Então, o termo encontra-se descrito aí no artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, um documento que regula o funcionamento das missões diplomáticas e consulares entre os países signatários. Então, pode ir lá pesquisar. E também no... Cadê, gente? Eu estava aqui agora na CNN Brasil. Também fala sobre essa questão e diz o seguinte, que o Lula não pretende pedir desculpas. Lula não vai pedir desculpas por criticar genocídio em Gaza. Quem disse isso foi o Celso Amorim. É isso mesmo. Assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República. É, ele disse o seguinte, sempre tratamos de maneira muito respeitosa e defendemos a solução de dois estados, mas não tem nada do que se desculpar. Israel é o que se coloca numa condição de crescente isolamento, afirmou o Celso Amorim, assessor especial de assuntos internacionais da presidência. Pois é, gente, então ontem aí surgiu essa polêmica, o Lula comparou a ação de Israel na faixa de Gaza contra o Hamas, que são terroristas, ao assassinato em massa de judeus por Adolf Hitler. E aí, meu amigo, isso gerou uma polêmica. O chanceler de Israel comunicou ao embaixador brasileiro que Lula seria declarado persona não grata no país, até que se desculpasse. E aí eu já divulguei aqui pra vocês sobre essa questão. É, gosta de fazer o brasileiro passar vergonha, tá rebaixando de nível, tá baixando de nível mesmo, viu? Que coisa triste. Essa é a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia, né? Vamos finalizar por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. Não é isso, Marcos Bezerra? Boa tarde para você e para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Supermodel Mara Calçados, duas lojas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.